3:30, esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. E agora, hora de entrevista aí. Ontem foram divulgadas no Facebook fotos do trote do curso de Direito da UFMG. As fotografias mostravam aí calouros pintados de preto e vermelho e em posição de submissão aos veteranos. Essas fotos repercutiram nas redes sociais e os veteranos envolvidos foram duramente criticados.
Para entender um pouco sobre o trote, um ritual praticado no Brasil todo e até outros países, convidamos o autor do livro O Trote na Universidade, Passagens de um Rito de Iniciação, professor Antônio Zuin. Eu conversei com ele mais cedo. Vamos ouvir, Sertoreto?
Vamos conferir.
Bom, para começar a nossa conversa, quando surgiu esse costume do trote nas universidades?
Bom, a origem do trote, ela remonta remonta até a origem da própria universidade, né? Ela está extremamente ligada com a origem da própria universidade. Então, o primeiro registro de trote, para você ter uma ideia, né, foi feito em 1342, na Universidade de Paris, onde calouros foram humilhados, né, e sofreram também punições físicas dos seus veteranos. De lá para cá, ele também foi observado em vários outros países, né? Por exemplo, na Alemanha, em 1491, na Universidade de Heidelberg, os calouros eram obrigados a beber urina dos veteranos, coisas pavorosas, né, que aconteciam, e depois, no ano seguinte, eles tinham que realizar as mesmas atividades, ou seja, teriam que sofrer os mesmos trotes, teriam que se vingar nos próximos calouros na condição de veteranos, né? E aí a universidade começa a reagir em relação a isso, proibindo o trote já naquela época.
E por que e como o trote se tornou uma prática cultural tão forte no Brasil, né? A gente vê em várias universidades, não só na UFMG, o trote se destaca, né, como uma atividade normal, né, no Brasil.
Um pouquinho antes de falar do Brasil, acho que seria importante destacar a dinâmica do trote, né, como um rito de iniciação na vida universitária de características sadomasoquistas, né, porque o aluno, o veterano no caso, né, se sente no direito de humilhar os calouros e puni-los, inclusive fisicamente, né, de tal modo que os calouros têm que aguentar masoquistamente a dor que eles não podem demonstrar, para no ano seguinte se vingarem sadicamente na condição de veteranos, né, como eu falei anteriormente. Agora, no Brasil, o primeiro registro de trote foi em 1831, na universidade, na faculdade de Direito, melhor dizendo, né, em Olinda. E nesse trote houve uma morte, né, foi um calouro que se rebelou contra o trote e ele foi esfaqueado pelo veterano. E, de fato, de lá para cá, no nosso país, nós temos assim vários e vários casos de mutilações, de mortes. Isso para não falar das mais variadas formas de manifestação de violência, né? Principalmente de teor simbólico, que também se fazem presentes. Então, no caso, por exemplo, aqui em São Paulo, na ESALQ, que é a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, lá da USP, em Piracicaba, me lembrei agora. Os calouros também sofreram práticas muito parecidas com essa de Heidelberg, por exemplo, né, que eu acabei de descrever. E a minha impressão é que aqui no Brasil é uma prática bastante difundida, né, principalmente pelo fato de que os veteranos se julgam no direito de querer como que domesticar os calouros, né, não por acaso eles são chamados de bichos. Agora, a pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte, com quem que os veteranos aprenderam, né, a se sentir no direito de domesticar os calouros, como se eles, os veteranos, fossem os únicos portadores, né, das características definidoras da vida universitária, né? Nas pesquisas que eu realizei e que deram origem ao meu livro, nós observamos assim que a maneira pela qual os veteranos trotavam e, portanto, humilhavam os seus calouros, tinha muita relação com a forma pela qual os veteranos eram punidos pelos respectivos professores dos seus cursos. Então, essa ideia da soberba intelectual, né, que caracteriza muito bem o trote, associado à prática sadomasoquista, advém muito da própria relação que se estabelece na universidade, no sentido assim de ser uma estrutura burocrática de poder, de tal modo que, muitas vezes, os professores e os gestores educacionais se julgam no direito de decidir a vida dos alunos sem estabelecer relações dialógicas com os próprios alunos.
Sim, sim.
E os alunos se vingam disso, em muitas ocasiões, né, dentre as quais o trote é uma delas.
Mencionou agora que eles são ritos de passagem, né? E o que são esses ritos de passagem dentro da universidade e na sociedade também? Como você vê esse contraponto na chegada, né, desses alunos nas universidades? Qual que é a importância desse rito de passagem?
Então, veja só, qualquer rito de passagem ele tem a sua importância no sentido da possibilidade de integração a uma situação diferente, né? A uma situação nova. No caso da vida universitária, poderiam existir vários outros ritos de passagem. O problema é associar o conceito de rito de passagem exclusivamente com o trote. Como se quaisquer ritos que pudessem ser engendrados, né, só pudessem ser feitos se fosse na base da humilhação e da violência, seja ela física ou simbólica, né? Então, na verdade, o trote é uma das formas de integração, digamos assim, na vida universitária. Mas outra pergunta que se faz é a seguinte, né? Não seria possível nós imaginarmos outras formas de integração? Por que a integração na vida universitária tem que ser feita na base da humilhação e da violência, como se estabelece hoje, né? E que foi o caso explícito aí que aconteceu na Faculdade de Direito da UFMG, né?
São 3 horas e 37 minutos. Você está ouvindo aqui o Expresso 104,5. Eu conversei com o autor do livro O Trote na Universidade, Passagens de um Rito de Iniciação, professor Antônio Zuin, falando sobre trote, calouros, essa relação entre chegada à universidade e como eles são recebidos por aqui. Então, vamos continuar ouvindo como foi essa conversa.
Sim, inclusive o fato, e os envolvidos, né, que sofreram o trote, o fato deles aceitarem passivamente essa atitude revela alguma aceitação ou revela algum perfil social relacionado, né, com isso que a gente está discutindo? Sim.
Eu acredito que sim, porque primeiro que o trote é fundamentado nessa relação entre soberba intelectual e sadomasoquismo. Essa que é... poderia definir o trote como rito de passagem com essas características, soberba intelectual e sadomasoquismo. Agora, dentro desse processo de interação sadomasoquista, o calouro muitas vezes não reage em função do trote que ele recebe, principalmente por meio da retaliação que ele vai sofrer dos veteranos no transcorrer do curso. Então, embora na universidade a gente observe a presença cada vez mais cada vez mais a presença do disque denúncia, no caso dos trotes, né, muitos calouros não o fazem, embora se sintam humilhados, porque eles têm receio e temem serem identificados pelos veteranos e sofrerem as consequências dessa identificação no transcorrer do curso, que pode ser isolamento, rotulação, enfim, exclusão, né, enfim, do próprio meio ali dos estudantes. Então, isso tem muito... Essa ideia de que se passa, de que os calouros fazem isso porque as pessoas são livres para poderem fazer o que entendem, na verdade é absolutamente equivocada. Porque, a rigor, eles poderiam dizer não, no caso dos trotes que eles recebem. Mas se disserem, eles vão ser penalizados pelos veteranos por meio dessas formas que eu me referi anteriormente, no transcorrer do curso todo.
E, professor, exatamente falando sobre isso, quando o trote não é compulsório, ele pode ser positivo, mesmo no que diz respeito à socialização entre veteranos e calouros? Como ter um trote que socialize sem ter esses traços de preconceito? Existe uma maneira de trote não compulsório ser positivo?
Olha, a palavra trote, interessante essa pergunta, porque a gente vê a etimologia da palavra trote, né? Ela vem de trotar, que é um passo que o cavalo exerce, sendo que ele não nasce sabendo esse passo, ele aprende. Então ele é domesticado a trotar, entende? Então na essência da palavra trote, a ideia da domesticação está presente. Então eu não acredito que existam trotes que possam ter quaisquer características positivas, digamos assim, né? Porque na essência da própria palavra a gente observa historicamente a presença dessa ideia da domesticação e da soberba de alguém que se julga superior ao outro. Né? No caso do veterano, que aprendeu com seus professores, os gestores educacionais, a, digamos assim, domesticar o calouro que não por acaso é identificado como bicho. Então, eu não acredito que o trote possa ser positivo. Eu acredito que possam existir outras formas de interação na vida universitária que não sejam pautadas no sofrimento, na humilhação, no preconceito, no racismo, em todas as características que a gente está vendo atualmente.
E como você vê a prática desses trotes educativos ou trotes solidários?
Então, o trote solidário, ele já é já tem um componente progressista em relação aos trotes aplicados cotidianamente, né? Porque já há essa ideia da preocupação com o outro presente, né? Mas o fato de se tornar uma prática obrigatória, no sentido de você ter que participar, porque senão você acaba sendo excluído também, então isso não tem uma serventia muito grande, digamos assim. Então, eu acho que o trote solidário ela tem essa ambiguidade, né? O conceito de trote solidário, ao mesmo tempo que ele é progressista em relação aos que estão sendo aplicados, por outro lado, ainda contém essa dinâmica da domesticação presente, o que eu não acho que seja positivo.
Sim, professor. Agora, para a gente fechar a nossa conversa, você deve ter se deparado na sua pesquisa com algumas situações interessantes de trote. Qual que foi a situação que mais, de alguma forma, sobressaiu na sua pesquisa?
Ah, essa é uma boa pergunta também, porque uma das coisas que mais interessantes, né, justamente para ilustrar o trote como uma espécie de caricatura das relações de punição que são observadas no cotidiano da universidade, foi a aula trote. Né? Não sei se você já ouviu falar da aula trote, mas é uma situação em que os calouros se fingem de professores, os veteranos se fingem de professores e ameaçam os calouros. Em todos os sentidos, eles dizem que os calouros, se não souberem 4 ou 5 línguas, não vão passar nos cursos. Eles têm que ser extremamente pontuais, eles têm que ser absolutamente disciplinados, eles têm que dizer amém para tudo que o professor, no caso, o veterano, né, que está representando o professor, diz. Então, quer dizer, e os calouros ficam desesperados, alguns inclusive choram, e teve casos inclusive de abandono de curso também, né? Mas o que é interessante observar na latrote que ao invés de ser um engodo, ela é uma espécie de antecipação dos problemas que os alunos vão enfrentar no cotidiano da universidade.
Sim, sim.
Então é uma caricatura que revela muito sobre a estrutura universitária em si, né? Ou seja, todas as reclamações que os alunos têm em relação aos professores, que os professores não conversam entre si sobre os textos que eles propõem para que os próprios alunos leiam, né? Os professores não conversam entre si sobre as disciplinas, a ponto de duplicar várias vezes, enfim, textos iguais, né? Enfim, né? Então, todas essas queixas aparecem na aula trote. Então, a aula trote, ela serve muito bem como uma espécie de caricatura daquilo que eles vão ter no cotidiano da vida universitária. Ou seja, a aula trote, ela ilustra exatamente essa relação entre soberba intelectual e sadomasoquismo que eu me referi anteriormente, como estrutural, né, da lógica do trote.
Sim, sim. Bom, muito obrigada, professor Antônio Zuin. Muito obrigada por conversar aqui com os microfones da UFMG Educativa.
Ah, eu que agradeço a oportunidade. Espero que vocês sempre promovam, né, situações de debate, no sentido da gente ter a possibilidade de outras formas de interação, né, na vida universitária, que não seja o trote.
Tá bom, muito obrigada. Boa
muito
tarde.
Obrigado, viu?
Essa foi minha conversa com o professor Antônio Zuin, ele que escreveu o livro O Trote na Universidade, Passagens de um Rito de Iniciação. Nós conversamos sobre a prática do trote, né, desde sua origem até as práticas atuais, esses problemas, né, Sartoretto, que a gente teve.
Exatamente, que estão repercutindo aí na mídia com acusações de racismo e etc.
E para mais informações, vocês podem encontrar dados no livro dele, né, que é O Trote na Universidade, Passagens de um Rito de Iniciação, professor Antônio Zuin, da editora Cortez. O site é www.cortezeditora.com.br.
Lembrando aí que Cortez se escreve com Z, não é isso?
Isso mesmo.